Muito bom dia. Está aberta mais uma edição do programa A Conversa Com, na Rádio Vidigueira, o nosso programa de grande entrevista, que semanalmente traz até assim um convidado, um protagonista da nossa região, uma das forças vivas do Baixo Alentejo. O nosso convidado de hoje é o deputado do PCP, João Dias, eleito pelo Círculo Eleitoral de Beja, a quem agradeço desde já a disponibilidade. Deputado, obrigado mais uma vez por estar aqui connosco neste espaço de entrevista e, naturalmente, com a Assembleia da República, vivendo dias de indefinição, diria assim. Como é que o PCP viu a demissão do Primeiro-Ministro António Costa? Como é que está a ver esta situação, esta crise política que foi disputada?
Bom dia a todos. Quero agradecer o convite que me foi endereçado. É um gosto estar aqui convosco e poder falar para um auditório que eu tenho a certeza é vasto, da Rádio Vidigueira. E nesse sentido, eu não poderia deixar de poder continuar a ter este prazer de poder partilhar convosco também estas reflexões e no qual também aqui valorizo aquilo que é o papel da Rádio Vidigueira na comunicação social local, tão importante para conseguir chegar à população notícias da nossa região. Bem, a decisão do Sr. Primeiro-Ministro é uma decisão que só ele diz respeito. Naturalmente, ele terá, em função das informações que tinha, feito uma avaliação. Embora neste momento estamos a assistir a um desenvolvimento que é próprio da defesa de quem está neste momento já arguído, mas a verdade é que nós não temos toda a informação, ela vai saindo a conta gotas. É uma investigação que nós temos que dar tempo para que ela aconteça, respeitar o trabalho das instituições, não pressionar as instituições para este ou aquele resultado, mas sim deixar que elas funcionem. E naturalmente esta decisão que o Sr. Primeiro-Ministro teve, ela assenta em denúncias bastante graves, que não diziam só respeito a ele. É evidente que há referências à sua pessoa, mas também existem situações muito difíceis neste momento de justificar relativamente a pessoas com responsabilidade muito grandes, nomeadamente o chefe de gabinete. Não estamos a falar de uma qualquer pessoa, estamos a falar do chefe de gabinete que tem muita responsabilidade.
Pessoas de grande proximidade e confiança política.
Exatamente, e portanto o Sr. Primeiro-Ministro, ele, mais do que ninguém, fez essa avaliação e assumiu, em articulação com o Sr. Presidente da República, o seu pedido de demissão, que ainda não foi formalizado. Já está toda a calendarização do que é que se vai passar, ou seja, em meados de dezembro será, de facto, formalizado esse pedido de demissão em carta que o Sr. Primeiro-Ministro irá enviar ao Presidente da República, que depois irá produzir um decreto demitindo o Primeiro-Ministro e o Governo, e naturalmente depois o Governo ficando em gestão desenvolve-se todo um processo até às eleições em março.
João Dias, e a marcação das eleições antecipadas foi a melhor solução encontrada pelo Presidente da República? Faça um quadro de maioria socialista, a nomeação de um novo Primeiro-Ministro teria sido preferível?
No nosso entender, deveria ter sido marcadas as eleições. E deveria ter sido marcadas as eleições até mais cedo do que aquilo que está agora, neste momento. Desde logo porque quer-se salvar o orçamento do Estado, e a verdade é que este orçamento do Estado, na avaliação que o PCP faz, não serve o país, não serve os trabalhadores, não irá servir para a recuperação económica do país,
nomeadamente. Já lá iremos.
Essas eleições deveriam ser mais cedo. Isto para dizer que não precisamos de salvar já o orçamento, poderíamos fazê-lo como foi feito há 2 anos. Mas, de qualquer das formas, é uma situação que a maioria absoluta, e acho que deveríamos refletir um pouco, que uma maioria absoluta que em tão pouco tempo, parece que foi há muito tempo as eleições, mas foi há pouco mais de ano e meio, há cerca de ano e meio que foram as eleições, e onde o PS conquista uma maioria absoluta com 120 deputados e que vai desbaratando toda essa confiança que o povo lhe deu através de muitos casos, inúmeros casos de degradação da vida política, de falta, e que leva também à perda de confiança por parte dos eleitores naquilo que são os agentes políticos e nas instituições políticas. Mas eu recordo que em 2015, aquilo que o PCP chamou a nova fase da vida política nacional, e considerando até que as pessoas, logo foi um bocado injuriosa o termo de geringonça, mas depois veio a ser acarinhado por a população. E eu convido todos aqueles que nos estão a ouvir para fazer um exercício de se recordarem de um único caso que tenha acontecido nesse momento. O PCP nunca esteve nesse governo, nem sequer com um assessor, nem com assessores, nem com secretários de Estado, nada, nunca teve qualquer participação, apenas viabilizou a formação do governo em 2015 e foi viabilizando os orçamentos do Estado. Mas nesse momento, nessas alturas, o compromisso que existia era um compromisso porque sabia que existia uma seriedade, uma honestidade e a exigência que o PCP coloca e o PS perante essa situação, naturalmente, que não surgiram casos e casinhos. Após uma maioria já em 2019 e depois a maioria absoluta de 2022, verificámos uma situação quase insustentável. De cada semana que passava era mais um caso que surgia. É evidente que nós não limpamos disto a tentativa que a direita tem de descredibilizar o governo e a maioria absoluta ir por essa via desgastando. Mas a verdade é que há quem se tenha posto muito a jeito e o governo pôs muito a jeito para estas situações e por isso esta situação muito, até de certa forma insustentável que iremos conhecer os pormenores mais adiante. E que naturalmente levou a esta situação de demissão do governo e a consequente dissolução da Assembleia da República e a marcação de eleições, é uma situação que é praticamente inaceitável, tendo em consideração a dimensão da maioria absoluta. Agora, o que nós temos para dizer ao povo é que
isto mais uma vez não abona muito em favor da classe política, que aos olhos dos portugueses acaba por mais uma vez sair.
É evidente que o descrédito surge e é fácil nós ouvirmos, e ouvimos com muita frequência em qualquer situação pública onde estejamos, as pessoas dizem isto é tudo igual. A verdade é que não é tudo igual, e se há coisa que as pessoas podem avaliar tem sido a avaliação deste deputado eleito pela CDU e do PCP, que tem honrado o voto que lhe deram, quer com intervenções na Assembleia da República, quer seja elas intervenções de debates, de discussão, quer seja também pelas propostas que vai assumindo para o distrito. E é nesse sentido que me parece que as pessoas façam a sua avaliação. É que quando se vota no distrito de Beja, não se vota para o primeiro-ministro, não se vota para eleger o governo, vota-se para eleger os deputados. Nós temos 3 deputados e é preciso fazer esta avaliação. Destes 3 deputados que temos, 2 do PS e 1 da CDU, eleito pela CDU e que representa o PCP na Assembleia da República, este deputado, que façam uma avaliação de qual tem sido o deputado que tem levantado a voz, que tem apresentado soluções, tem apresentado propostas, continua a lutar por elas, não desiste, está próximo das pessoas, vai ao encontro das instituições, percorre o país de les a les, porque ainda sendo deputado eleito por Beja, acaba por ter responsabilidades nacionais, seja na área da saúde, seja na área da agricultura, seja na área das pescas, seja na área da defesa nacional, tem percorrido todas estas áreas e naturalmente que as pessoas não são todas iguais e têm um passado e são conhecidas, nomeadamente aqui nós podemos dizer que conhecemos as pessoas, temos maior proximidade, somos menos, conhecemos mais facilmente uns aos outros. E, portanto, é natural este descrédito, tendo em consideração o comportamento, seja ele de corrupção, seja ele de tráfico de influências, seja de todas estas questões que são bastante degradantes para a vida política nacional, mas as pessoas dizerem que são todos iguais é de uma injustiça brutal, porquanto eu não me identifico com essas práticas, jamais as farei. Eu não sei o dia da manhã, ninguém ouviu, mas há uma coisa que eu tenho a certeza, por aí não irei.
Deputado, estamos aqui perante um processo que nos últimos dias tem revelado alguns erros do Ministério Público e que tem também na Procuradora-Geral da República uma das figuras, uma vez que foi, ao que parece, autor do parágrafo que disputou a demissão de António Costa. O Presidente da Assembleia da República já pediu celeridade neste processo para tentar esclarecer tudo isto até às eleições. Em que medida, na sua opinião, é que é importante celeridade neste processo para esclarecer cabalmente esta história ou estas histórias?
Bem, as instituições, ainda mais uma instituição como é o Ministério Público, como é a Justiça, não deve funcionar em função das necessidades dos partidos que tenham pressa para ter a cara mais ou menos limpa para as eleições. Eu parece-me que nós devemos respeitar o prazo e o tempo das instituições, seja elas de Justiça ou outras, nomeadamente estamos a falar de investigações que é preciso apurar muito bem todas as situações. São situações sempre muito complexas, com muitas ligações e interligações entre os mais diversos suspeitos e envolvidos. A verdade é que estar a pressionar o Ministério Público para que se apresentem eleições com outra postura, enfim, eu acho que não deve haver essa pressão. De qualquer das formas, há aqui questões que nós devemos também pensar sobre elas. Na verdade, aquilo que nós estamos a assistir são ainda algumas informações relativamente às escutas. E as escutas não são prova. As escutas são simplesmente um indício, são pistas que podem levar depois a conduzir à obtenção de provas. Porque ouvir alguém do outro lado do telefone, que até pode ser um fanfarrão, um gambarola, dizer que eu vou falar com este ou com aquele, seja ele o primeiro-ministro ou outro qualquer, depois tem que se provar é que se de facto se concretizou as intenções que manifestou nessas escutas. Por isso, até prova em contrário, nós temos que presumir as pessoas inocentes, naturalmente que temos que deixar que a justiça corra nos seus tempos e não deve haver pressões por dos mais altos representantes políticos nacionais, nomeadamente Augusto Santos Silva, sendo o Sr. Presidente da Assembleia da República, ou outro qualquer, a vir fazer pressão para que se desenvolva uma investigação que venha servir os interesses político-partidários deste ou daquele partido. Naturalmente que há partidos que querem continuar esta situação de lamaçal da vida política, porque por uma postura populista ganham com isso, é evidente. Há outros
que partidos querem... da extrema-direita?
Evidentemente que os partidos da extrema-direita, com toda esta situação de descrédito de quem está na vida política, dizendo-se antissistema, o que na verdade nós conhecemos-los bem, muitos deles oriundos do PSD, das fileiras do PSD e do CDS, com responsabilidades em diversas autarquias, incluindo o próprio líder de partidos da extrema-direita, nomeadamente André Ventura, que teve muitas responsabilidades no PSD, portanto nós sabemos de onde é que eles vieram, sabemos todo o seu passado, portanto sabemos que têm vivido do próprio sistema, não é agora, não nos vêm a deitar areia para os olhos dizendo que são os maiores defensores daquilo que é necessário fazer no nosso país, e que na verdade quando nós olhamos para o programa eleitoral desses partidos, nomeadamente desse partido em concreto, aquilo que nós sabemos é que eles são perfeitamente contra os interesses do nosso povo, e nomeadamente acabando com serviços públicos como é a questão da saúde, da educação, onde tinham claramente escrito preto no branco que defendiam a extinção de um Serviço Nacional de Saúde, privatizando todos os serviços, quer centro de saúde, quer centros de saúde, quer hospitais, as escolas também, tudo passar para a esfera privada, encaminhando isto para uma situação em que já vivemos, em que quem tem dinheiro estuda, quem não tem dinheiro não estuda, quem tem dinheiro cura-se, quem não tem dinheiro morre. E, portanto, naturalmente que esta situação aproveita a quem? Não aproveita, certamente, ao povo português. Não aproveita, certamente, aqueles que trabalham com baixos salários, que chegam ao final do mês e não têm dinheiro para continuar a comprar os seus bens essenciais, para pagar as contas que têm para pagar da casa, da água, luz, gás, tudo aquilo que pesa no seu orçamento, cada vez veem que o ordenado chega para menos. E, portanto, esses que se aproveitam destes casos, e nomeadamente destas crises políticas, não têm as soluções. E nós temos identificado perfeitamente isso.
Deputado, com esse vislumbre já de 10 de março para as eleições legislativas, mas há ainda aqui um ato eleitoral aqui na escolha, para a escolha de uma liderança no PS, Pedro Nuno Santos, ao José Luís Carneiro. Pedro Nuno Santos, que dizem ser favorável à criação de uma nova geringonça, e já se referiu a geringonça aqui enquanto solução em 2015. O PCP veria com bons olhos novamente essa replicação da geringonça, ainda que não tenha sido muito favorável para o partido?
Bem, o que nós sabemos, e mais uma vez eu reforço, nós não gostamos muito de apelidar, não gostamos mesmo de apelidar aquela fase da vida política nacional de geringonça, porque ela, na verdade, foi dos períodos mais estáveis que nós tivemos.
Desbloqueador.
E tivemos uma oportunidade, porque nós olhamos sempre para aquela situação como um momento de oportunidade. Sabíamos que não íamos conseguir tudo aquilo que defendíamos, mas também sabíamos que, com quem é que estávamos a lidar, nomeadamente com o PS, a sua natureza e as suas e aquilo que tinham como proposta de programa de governo, mas sabíamos também que era possível, tendo em consideração a correlação de forças na Assembleia da República, aproveitar a oportunidade para trazer melhoria significativa para as condições de vida das populações. E as pessoas sentiram um desabafo, aliás, sentiram um alívio muito significativo, com melhores condições na sua vida, com aumentos salariais, os próprios reformados, com aumentos extraordinários, além da reforma, dos aumentos das reformas ordinárias, passaram a ter extraordinários, quer fosse no início do ano, quer fosse a meio do ano, no período do verão. Nós assistimos a situações que jamais passaria pela cabeça do PS, os manuais escolares gratuitos, o fim das taxas moderadoras. Eu, quando saí do Centro de Saúde, fui para a Assembleia da República, as pessoas iam fazer um penso ao Centro de Saúde e o penso feito pelos enfermeiros pagavam taxa moderadora dos enfermeiros. Não era só da consulta médica, era de enfermeiros, era de nutricionistas, pagavam consultas externas com taxas moderadoras, enfim. A não ser que tivessem carência económica, não pagavam. E, portanto, e seria rico se ganhasse mais de 628 euros. E, portanto, pagava-se taxas moderadoras. Hoje não se paga taxas moderadoras nos centros de saúde. Hoje não se paga taxas moderadoras. A única que sobrou, e por muita resistência do PS, foi as taxas moderadoras nas urgências. E, portanto, situações como as questões dos passos, que eu recordo-me perfeitamente, quando entrei na Assembleia da República, estava-se a votar, havia para aí 15 dias, votou-se o programa de apoio à redução tarifária. Na altura, Lisboa e Porto, passar uma família que gastava 220 euros nos espaços escolares, com 4 pessoas, 220 nos espaços navegante, no caso de Lisboa, dos transportes públicos, pagava 220 euros, passou a pagar 80. Uma pessoa que pagava 100 ou 110 euros de passe, passou a pagar 40 euros. E isso foi rejeitado por todos, incluindo o Bloco de Esquerda, que se absteve. Ora, mais tarde, continuámos a insistir, continuámos a lutar e conseguimos concretizar isso em 2019, e hoje é impensável não manter essa medida de redução, e já foi estendida a muitas regiões do país, e com muitas dificuldades. Porquê? Porque não temos transportes públicos. Mas muitas outras medidas que nós fomos conseguindo implementar, quem é que beneficiou com elas? Foi o PS. É verdade que foi o PS. Porque o PS é que estava a governar, e foi, de facto, as pessoas entenderam que foi o PS que as trouxe, quando ela, as creches gratuitas. Nunca passou pela cabeça de qualquer governo de PS. Nunca esteve no seu... até essa fase, nunca esteve nos programas eleitorais do PS ou de qualquer outro governo, a nascer, ou de qualquer outro partido político, a nascer o PCP, a gratuidade das escolas, a gratuidade das creches. Ou seja, que hoje nós temos gratuidade do ensino a partir dos 6 anos de idade, mas queríamos estender essa gratuidade também ao pré-escolar e às creches. Portanto, nós queríamos que passassem todos a ter direito à educação, porque uma creche, o pré-escolar, tudo isso pudesse ser gratuito. O que nós assistimos é que hoje, por vontade do PS, contra, resistindo ao PCP, que queria para todas as crianças, hoje há crianças, porque nasceram há 2 anos, nasceram em agosto, e outros nasceram a partir de 1 de setembro, uns pagam na mesma sala, uns pagam creche, outros não pagam creche. Mas isto é com muita resistência que o PS lá foi, em alguns casos. E nós conseguimos muitas dessas medidas. No futuro, se iremos ter uma nova situação, o que eu posso dizer é que as circunstâncias...
Mas poderemos ter aqui uma circunstância de esquerdas, direitas?
Eu tenho muita dúvida que se consiga efetivamente aquilo que se conseguiu em 2015. Agora, o povo neste momento deu maioria ao PS em 2019 e maioria absoluta em 2022 ao PS. E percebeu que se enganou. Tem neste momento a oportunidade para perceber que se enganou. e que sabe quem deve reforçar para levar o PS para ter políticas de esquerda e progressistas. Há uma coisa que nós não temos dúvidas. É que mesmo com Pedro Nuno Santos, que tanto fala à esquerda, nós já vimos muitos defensores e apoiantes do Pedro Nuno Santos dizer que são sociais-democratas. Portanto, temos um PS sem D. É um PSD sem o D. E aquilo que nós vamos assistir do futuro, que se encaminha, já está, porque isto depois também funciona tudo um pouco à base do mediatismo e daquilo que a própria narrativa vai criando. Se Pedro Nuno Santos vier a ganhar internamente, aquilo que nós sabemos é que Pedro Nuno Santos pisca o olho à esquerda, mas depois vira para a direita. É o que nós fomos assistindo. E o exemplo é de nós termos pago a TAP, é nossa, e agora vamos vendê-la por tuta e meia ao privado. Quer dizer, então se ela é nossa, agora vamos lá. Agora que ela está a dar lucro, depois de termos limpado todas as malfeitorias que foram feitas pelo privado, pelos grupos privados que tiveram a gerir a TAP, e nós, neste momento, ela é nossa, está a dar rendimento, está a dar lucro, vamos entregá-la nas mãos de grupos económicos privados. Não basta já o que nós assistimos todos os dias, são cerca de 25 milhões de euros por dia que os grandes grupos económicos privados levam de lucro. Isto daria para construir o Hospital de Beja que nós precisamos num dia. Sim. O lucro dessa gente dava para construir o Hospital de Beja, a nova fase que nós estamos a falar.
Deputado, para saltarmos aqui já para o orçamento de 2024, uma recente sondagem apontava uma clara descida para o Partido Socialista, isto já realizado depois da demissão de António Costa, descidas significativas para o PS, também para o PST, também a subida, também ela significativa, do Chega, mas números de alguma forma preocupantes, entre aspas, para a CDU-PCP, que caía para os 3%. O que é que lhe merece estes números, sabendo que as sondagens são sempre, nunca são vinculativas?
Nós não nos orientamos por sondagens. As sondagens podem ser elas mais ou menos assim como aquelas que são favoráveis ao crescimento da CDU e do PCP. Nós não ficamos todos contentes, nem ficamos iludidos com essas sondagens, também não ficamos, não baixamos os braços nem desistimos de lutar por aquilo que é necessário quando temos sondagens que nos podem dar outros valores. A verdade é que as sondagens, daquilo que temos visto e ainda agora as eleições da Madeira, são uma prova de que erram redondamente, e naturalmente que aquilo que nós sabemos é porque é que servem as sondagens. Elas vão, de facto, construindo na cabeça das pessoas um resultado eleitoral e fazem as pessoas, condicionam o voto. E, aliás, a situação mais clara em que as sondagens construíram, veja bem, eu posso dizer hoje com toda a certeza que as sondagens construíram uma maioria absoluta do PS. Quando nós, há uma semana das eleições, sai uma sondagem a dizer que o PSD tinha já ultrapassado, primeiro foi um empate técnico, depois ultrapassava já o PS, e as pessoas com medo, com receio da extrema-direita coligada com o PSD, vêm naturalmente, vão encaminhar o seu voto para o PS. E, portanto, nós sabemos para que é que servem as sondagens e o que é que se quer com as sondagens. Agora, a nós o que preocupa não é o resultado das sondagens. Aliás, eu posso dizer, o PCP, quando eu cheguei à Assembleia da República, a CDU tinha 17 deputados. Depois passámos para 12, passámos para 10, e agora temos 6 deputados. E podemos dizer, o PCP perdeu deputados. Não, não foi o PCP que perdeu deputados. Quem perdeu deputados foi o povo que não tem quem o defenda. Foi aqueles que têm reformas baixíssimas, de 300, 400, 500 euros. São aqueles que têm salários mínimos e que são milhões de trabalhadores no nosso país, que a regra hoje é o salário mínimo e salários baixos e trabalhos precários. Esses é que perderam quem os defende lá. São os territórios como o Distrito de Beja, que precisa de quem continue a lutar por melhores condições de saúde, por melhores acessibilidades, por melhores escolas, por melhores condições para viver aqui, para continuar cá a viver, são esses é que têm perdido. E, portanto, nós não nos preocupamos com o valor das sondagens, preocupamos é com os valores dos salários, preocupamos é com os valores das pensões, preocupamos é com os cuidados de saúde que é necessário garantir à população e não são assegurados. Portanto, esta situação das sondagens, muita água a decorrer por baixo da ponte até chegar às eleições, e aquilo que se sabe é que as pessoas sabem que podem contar com o PCP, e sabem, pelo passado, que sempre que a CDU cresce, sempre que o PCP tem mais deputados, as condições de vida das pessoas melhoram. E foi aquilo que se verificou em 2015. Podem chamar geringonça, podem chamar o que queiram. O que nós sabemos é que naquela fase da vida política nacional, as pessoas tiveram melhores condições de vida e foi decisivamente a intervenção do PCP. Aliás, se não fosse a decisão decisiva do PCP, a intervenção decisiva do PCP, até nem teríamos tido um governo PS. É verdade que dissemos, o PS só não formaria governo se não quisesse, e teríamos tido mais Passos Coelho, Portas e Cristas. É isto que estava colocado às pessoas, e foi isso que tirámos do horizonte das pessoas. Hoje importa que as pessoas percebam que em 2015 nós estávamos colocados numa situação em que Passos Coelho, Portas e Cristas preparavam-se para continuar a cobrar aos mesmos de sempre, aqueles que são mais desfavorecidos, mais carenciados, aquilo que era o enriquecimento dos grandes grupos económicos, nomeadamente.
Muito bem. Deputado, a proposta de Orçamento do Estado 2024, segundo o PCP, fica aquém das necessidades. O PCP que já apresentou, corrijam-me se estiver enganado, cerca de 450 propostas de alteração. Em que medida é que este orçamento está aquém, e naturalmente o que é que defende o PCP, naturalmente aqui com uma tónica muito forte nas questões salariais?
Sim, de facto nós fomos o partido que mais propostas apresentámos na Assembleia da República. Apresentámos 485 propostas, e naturalmente já identificámos e apresentámos mais propostas, ainda com um grupo parlamentar tão reduzido, mas ela assenta nesse trabalho que nós fazemos coletivo de apresentar propostas, não só propostas de âmbito nacional, como também de âmbito regional, correspondendo a todas as regiões do país com necessidades de investimento. Por um lado, identificamos com facilidade aquilo que é, porque temos que olhar para o orçamento e perguntar às pessoas o que é o orçamento. O orçamento é o principal instrumento de distribuição da riqueza que é produzida no país. Entre aquilo que é a receita que o governo vai buscar, que o Estado vai buscar, aos impostos, essencialmente impostos, são cerca de 60 mil milhões de euros que vai buscar aos impostos, seja aos diretos e indiretos, mas depois também aquilo que é os descontos que são feitos pelas mais diversas, nomeadamente pela atividade laboral, nomeadamente dos trabalhadores e das empresas, são mais 30 e tal mil milhões de euros, e portanto nós estamos a falar de essa receita que é entregue nas mãos do Estado, que é entregue nas mãos do Governo, como é que ela depois reverte para bem, para beneficiar, para que se crie justiça social, crie justiça na distribuição da riqueza. É evidente que aquilo que nós achamos que a melhor forma de distribuir a riqueza é através de salários justos e de pensões justas. Não é, porque é de facto a forma de nós conseguirmos dar às pessoas aquilo que é as condições de acesso não só aos bens essenciais, como a todos os outros bens que lhe permitem até usufruir e levar para a frente uma vida com qualidade. Agora, nós temos que perceber que privilégio é que é dado nessa gestão, nessa distribuição, através desta despesa. E o que nós vimos é que não há um investimento, desde logo não há uma perspectiva de aumento salarial que corresponda à perda contínua dos salários. Nós temos uma situação em que toda a gente sabe, aquilo que comprava com 50 euros, hoje se for ao supermercado comprar precisamente as mesmas coisas que comprava há 2 anos, precisa de ter praticamente 100 euros. O carrinho de compras, onde gastava 50 euros há um ano e tal, 2 anos atrás, hoje precisa ter 80 ou 90 ou 100 euros. E, portanto, quando chegamos ao final do mês, nós sabemos, mesmo que nos aumente o salário em como estão agora, nas questões do aumento do salário mínimo nacional. Mas precisam de ser aumentados todos os salários, não só o salário mínimo nacional, todos. Agora aumentar dos 769 euros para os 820, aquilo que nós sabemos é que com 820 euros nós compramos menos coisas do que comprávamos com 700 euros. Porque a perda real do salário foi muita. Porque a maior parte do salário, perdão, a maior parte do salário das pessoas com salários baixos e das pensões baixas é usado para comprar o quê? Para comprar bens essenciais e alimentares. Sim. E esses quanto é que subiram? Quase 30%. Nós basta olhar e dizer quanto é que custava um quilo de cenouras. Estou a falar de cenouras. Quanto é que custava um quilo de cenouras há ano e meio? Custava cerca de 60, 70, 80 cêntimos e já eram caras. Hoje custam 1,40€. Portanto, nós estamos a falar de aumentos daquilo que... Porque quando se diz a inflação geral foi o ano passado de 8%, este ano de 5%. Bem, vamos lá ver uma coisa. Mas foi a inflação geral. Isso inclui até a compra dos Ferraris. Agora vamos lá colocar naquilo que nós precisamos para viver. Os alimentos, a própria fatura da energia, das telecomunicações, do gás, tudo isso. Quanto é que isso aumentou? Aumentou nos valores muito superiores, ir a rondar os 20%.
Daí esses aumentos não acompanharem toda essa inflação.
Por isso é que nós colocamos em cima da mesa a necessidade deste ano de ter aumentos no mínimo de 15%. Nós aumentamos, e aí não
os 910 euros,
910 euros, e que tentar chegar a dois, e para que se chegue a final, ou seja, para que se chegue a início de 2025, ou finais de 2024, nos 1000 euros de salário mínimo. Porque nós, quando se fala muito da convergência com a Europa e com a União Europeia, não sei o quê, é sempre da perspectiva do quê? Das grandes empresas e tudo mais. Nunca é na perspectiva dos salários. Nunca é da perspectiva de um enfermeiro, um pedreiro, um agricultor ganhar o mesmo que ganham lá fora. Porque aqui não. Nos salários aqui é a política de salários baixos. E se nós formos olhar para os salários que são praticados, os salários mínimos que são praticados nos outros países da União Europeia, nós somos do pior salário, do salário mínimo mais baixo da União Europeia. Portanto, nós estamos a falar da necessidade de uma vez por todas valorizar e valorizar as pensões. É que numa altura da vida em que as pessoas precisam, muitas delas nem têm condições sequer para ir para um lar, para poder pagar os cuidados no final da sua vida. Mas principalmente é que essas pessoas, nós no país temos uma reforma média à ronda aos 550 euros. E pergunto, quem é que vive hoje com 550 euros, pagando medicação, comprando até muitas outras coisas sobre as quais não pode passar? O caso da medicação, tratamentos e consultas e exames e tudo mais, que hoje cada vez mais se gasta porque o Serviço Nacional de Saúde falha, e então tem que ir às consultas privadas, tem que ir comprar, fazer exames nas clínicas privadas e não temos a capacidade de resposta do nosso hospital, do nosso centro de saúde. E, portanto, quem é que vive na média da reforma do nosso distrito, que não chega a 400 euros. É que as médias de reforma dos nossos reformados no nosso distrito não chegam a 400 euros. Como é que se vive assim? E, portanto, temos que aumentar significativamente. E aquilo que colocamos é que este orçamento também não responde no mínimo uns 70 euros. As reformas têm que subir no mínimo 70 euros. É evidente, depois todas as outras também têm que subir, porque senão às tantas estão todas as pessoas, aquelas que tinha uma reforma razoável, neste momento está tudo outra vez na miséria. Nós não nos podemos esquecer que nós em Portugal temos 1,5 milhão de pessoas que estão abaixo do limiar da pobreza. E temos 4 milhões de pessoas, ou seja, mais de 4 milhões de pessoas, mais de 40% da população, se não tivessem apoios sociais, estavam na miséria, estavam abaixo do limiar da pobreza. Não tinham e não têm, muitas das vezes, dinheiro suficiente para alimentar os filhos. E, portanto, nós assistimos ao governo impávido e sereno e a criticar centeno por centeno, e agora estes partidos de direita, mas principalmente de extrema-direita e principalmente também a Iniciativa Liberal e o PSD, a criticar Mário Centeno. Mas alguém tem dúvida que Mário Centeno é do PS? Mas alguém tem dúvida que Mário Centeno tem uma ligação completa com o Partido Socialista? O que está em causa é as políticas, e daqui a pouco me preocupa o governador do Banco de Portugal veio daqui ou dali, pois todos nós sabemos de onde é que ele veio, ele era o ministro das Finanças do governo do PS, claro que ele é do PS. Agora, as políticas que ele executa é que me preocupam. Porque é que ele não põe os bancos a pagar o aumento das prestações ao banco, nomeadamente da habitação? Que lucram 11 milhões de euros. É que 11 milhões de euros por dia significa que em 3 dias de lucros desses bancos, dos bancos nacionais, que estão a tirar-nos esse, que estamos a pagá-los com língua de palmo, dava para construir o tal hospital que eu estou a dizer, o do Hospital de Beja. Em 20 dias, construir um hospital central como aquele, o Hospital Central do Alentejo, que vai ser construído em Évora. Em 20 dias de lucro. Portanto, nós estamos a falar de... E aí, ninguém levanta o dedo ao Mário Centeno, a não ser o PCP, que coloca em causa as políticas monetárias do Banco de Portugal.
Então é urgente esses aumentos salariais, essa melhor equiparação salarial com outros países da União Europeia, mas acima de tudo para tentar, de alguma forma, entre aspas, galgar essa inflação.
Marco, quero lhe dizer o seguinte: é urgente, é necessário e é possível. E porquê que é urgente, é necessário e é possível? Para já pela situação que eu caracterizei, das dificuldades que as pessoas têm e que passam.
Mas
e é possível porque nós temos excedente.
Os excedentes orçamentais também...
O excedente orçamental.
Isso é uma questão que leva, talvez, as pessoas a perguntar se já houve, foram registados com o governo de António Costa mais do que um excedente orçamental. Então há caminho.
Já lá vão três excedentes orçamentais. Estamos a poupar com as dificuldades do povo. Estamos a ficar com dinheiro... Para além de, porque nós, como eu disse há pouco, o orçamento do Estado é composto em grande parte por impostos. O problema de Portugal não é haver impostos, porque tem que haver impostos. Tem que haver impostos para termos o nosso Serviço Nacional de Saúde, para termos as nossas escolas, para podermos pagar aos professores, para podermos pagar aos médicos, aos enfermeiros, a todos os profissionais de saúde. Tem que haver impostos. Agora, o problema é de injustiça na distribuição, na distribuição fiscal. Porque nós assistimos a uma situação em que, vamos ver, grandes grupos económicos, Jerónimo Martins, produz a riqueza aqui, paga salários de miséria. E depois, onde é que vai declarar essa riqueza, os impostos? Vai pagá-los na Holanda, e outros no Luxemburgo, e outros aqui e ali. Mas os nossos, os nossos trabalhadores, é aqui que trabalham, é aqui que fazem os descontos, e é aqui que produzem a riqueza, e é a eles que lhe vai ser tirado grande parte dos impostos. Esta injustiça em que quem trabalha leva com a ripa e os outros que ganham lucros e lucros safam-se, isso o governo pode perfeitamente tomar medidas internas e não se venha depois desculpar com situações internacionais, porque vem sempre a desculpa e era da guerra e é da Covid e é da incerteza nos desenvolvimentos internacionais e mais não sei quem, mais não sei quem. Então, mas sim, é relevante o que se passa lá fora e pode nos afetar, mas tomemos medidas internas que é possível de as tomar. E portanto, e aquilo que o governo assiste são amães aos grandes grupos, ao grande capital, nomeadamente aos grandes empresários, porque nós temos um tecido empresarial, 99% são micro, pequenas e médias empresas, que o governo disse, vamos ajudá-las, e depois querem reduzir os impostos sobre os lucros. Ora, quando nós estamos a falar, vamos lá ver, isto é como, eu sou careca, e toda a gente sabe que eu sou careca, isso é como estarem a mandar um PNPM pentear. O que é que as nossas micro, pequenas e médias empresas vão fazer com descontos sobre, com a redução de impostos sobre os lucros? Quando nós sabemos que os nossos micro, pequenos e médios empresários não pagam, o lucro deles é pagar salários. Chega ao final do mês e a sorte deles terem dinheiro suficiente bastante para pagar os salários. Lucro, onde é que eles têm lucro? Não têm lucro. 99% das nossas... E é isto que fixa as pessoas. Se nós olhamos aqui para a Vidigueira, ou se olhamos para... Mesmo aqui para Beja, tudo... Vamos olhar para o nosso tecido empresarial. São empresas familiares que valham-nos ainda aquilo que é eles continuarem com a porta aberta. Qual é o lucro que eles têm? Nenhum. Portanto, mas os outros, como têm lucro, são lhes dar depois benesses em termos fiscais. E alívios fiscais e tudo mais. Era isto que está em cima da mesa. Pois é evidente que o governo veio aí com medidas agora, retrocedeu, nomeadamente no IUC, mas isto, por isso, já sabíamos que, aliás, o PCP foi o primeiro que disse. Vai...
Eleitoralismo? Temos que passar passar à frente, mas já agora...
Vai recuar.
Não resiste à provocação.
Foi o que o secretário-geral Paulo Raimundo do PCP disse. Vai recuar e vai recuar. Eu achava que se não houvesse eleições, o governo iria amenizar. Iria não ser... tanto o aumento, mas iria manter. Assim como houve eleições, como vai haver eleições. Foi uma situação que causa muito desagrado. Será eleitoralista ou não, mas a verdade é que tem grande dimensão eleitoralista.
Deputado, já por várias vezes fez referência à questão do Hospital de Beja. A saúde continua com dias de grande dificuldade de norte a sul do país, de forma transversal. Há falta de médicos de famílias, de especialistas, há autarquias aqui no Distrito de Beja que já promovem incentivos para a fixação de médicos nos concelhos. Como é que vê esta situação da saúde? Esta semana soube-se também que a USBA vai ter um aumento de orçamento na ordem dos 21% em 2024. O que é que lhe merece e que análise faz deste setor, que naturalmente no seu caso é um pouco caro para si?
De facto, cá está, seja em Beja, seja onde for, em Beja nota-se ainda mais, nós estamos a assistir a um desinvestimento nos serviços públicos, e é este, cá está onde o orçamento falha. E naturalmente isto estamos colocados perante uma situação em que há anos que andamos já em prejuízo e agora chega-se a uma situação insustentável. Não se formou médicos ou outros profissionais em tempo necessário, nomeadamente médicos. Neste momento Portugal precisa de ter mais médicos no Serviço Nacional de Saúde, cada vez perdemos mais médicos, e estes aumentos que nós estamos a falar de cerca de 20% para a USBA, sendo muito relevante, nós nunca podemos dizer que não, que são muito relevantes. Agora, a verdade é que nós não estamos a dar as condições necessárias para que os médicos que para cá venham. Nós podemos até oferecer-lhes salários mais extraordinários. E o PCP apresentou propostas de fixação de médicos nas zonas carenciadas, como a Beja, que também de incentivos para eles para cá virem, e a verdade é que eles não vêm. Porquê? Não vêm porque também não têm as melhores condições para poder aqui trabalhar. O Hospital de Beja precisa, o próprio edifício que nós temos, que já tem 50 anos, precisa de obras, precisa de renovação, começa a ficar desatualizado em termos tecnológicos.
É urgente, então, essa segunda fase?
É urgente a segunda fase, e já começa a ser urgente também a reabilitação do próprio hospital que nós ali temos. Já estamos a falar de um hospital que está a caminhar após 60 anos e, portanto, entra numa situação em que precisa também de investimentos. E portanto, nós estamos confrontados com uma situação em que cada vez é mais difícil, a população sente que é mais difícil aceder aos cuidados de saúde. Nós perdemos o Hospital de Serpa para a Misericórdia, tem uma urgência fechada. Não se admite que o Governo não tome medidas de reversão. Podia já ter revertido, porque está no acordo de cooperação, está lá bastante claro que pode reverter assim que não se cumpra o acordo, e claramente a Misericórdia própria reconhece que não tem cumprido o acordo, porque não é capaz de cumprir o acordo naqueles termos e sem financiamento adequado, e portanto era uma oportunidade para também na margem esquerda do Guadiana nós termos a saúde como um elemento de dinamização económica e social, levando para ali até cirurgias, consultas, tratamentos, porque neste momento estamos a fazer em contentores. E, portanto, a saúde é um espelho daquilo que tem sido, daquilo que tem sido o virar de costas que este governo PS tem feito ao nosso distrito. E não acredito que a população do distrito de Beja esteja contente e vá, e espero que nas eleições tenha uma oportunidade para, reconhecendo que o PS lhe tem falhado, naturalmente valorizar quem tem mantido e cumprido a sua resposta, nomeadamente a CDU e o PCP.
Muito bem. Outra das matérias que naturalmente é de relevo são as questões das acessibilidades ferroviárias, rodoviárias, que hoje mesmo havia nota de que CP e Infraestruturas de Portugal iriam dar celeridade alguns dos investimentos que estão na calha. Aguarda-se naturalmente essa eletrificação da linha ferroviária entre Beja e Casa Branca, mas também Funchal. Há a questão do aeroporto de Beja, que recentemente viu a Comissão Técnica Independente recomendar a sua utilização. Como é que vê estas questões?
As acessibilidades, de facto, é um problema gravíssimo que nós temos. Muitas vezes centra-se a discussão em torno da ferrovia do IP8. Olha, posso lhe dizer, Marco, que nós apresentámos diversas propostas. Uma delas tem a ver com esta estrada. No Orçamento do Estado, entraram esta semana no Orçamento do Estado a recuperação da estrada que liga Vidigueira a Moura. a recuperação da estrada que liga Marleja a Barrancos, a recuperação da estrada que liga Serpa a Mértola e Mértola a Almodóvar. Essas estradas estão absolutamente degradadas e, por questões de segurança, transitabilidade e de acessibilidades, nós precisamos de recuperar. O IP8, naturalmente, apresentamos também a conclusão do IP8, pelo menos já até à rotunda do aeroporto e perspectivando a sua conclusão até à fronteira em Ficalho. A linha do Alentejo, é inaceitável que se pense a linha do Alentejo sem se programar logo uma ligação ao aeroporto e a ligação à linha do Sul, nomeadamente ao Algarve. É inadmissível que hoje, estamos nós já em 2024, Beja não esteja ligada por ferrovia a Faro ou ao Algarve. Isto é inaceitável. Não sei como é que o governo tem cara para poder falar sobre ferrovia em Portugal. É evidente que a responsabilidade não é só do governo PS, já poderia ter avançado, não avançou, continuamos com uma linha a diesel e não eletrificada e com uma bazuca. É preciso dizer isto. Nós temos uma bazuca que o Sr. Primeiro-Ministro chamou bazuca. Eram 16 mil milhões de euros. Já vai em 22 mil milhões de euros que vão chegar a Portugal. E sempre que é reprogramada, não há uma migalha dessa bazuca para o Alentejo, para o Distrito de Beja. Não há uma migalha para o Hospital de Beja. Não há uma migalha. Já estamos a falar de 22 mil milhões de euros. 22,2 mil milhões de euros. E chegamos ao fim de 2026. E não temos eletrificação da linha, porquê? Fundos a 100% a fundo perdido. Portanto, nós não podemos aceitar isto. O aeroporto, colocamos também neste Orçamento do Estado a necessidade de se fazer a plataforma logística. Mas o aeroporto sozinho pode ter até a melhor plataforma logística, mas se não tiver como lá chegar, se não tiver eletrificação entre Sines e o aeroporto, se não tiver da ferrovia, se não tiver a dita autoestrada, o IP8 concluído até o aeroporto, portanto, nós apresentamos nas acessibilidades imensas propostas. E, aliás, já que estou a falar destas questões das propostas, dizer que apresentámos também, mais uma vez, a proposta do circuito hidráulico da Vidigueira e de Moura, Povo Amor, a Marleja. Também estes dois circuitos hidráulicos são fundamentais, nomeadamente para esta região que tem minifúndio e que precisa, como pão para a boca, de ter este acesso a esta água. Porque hoje em dia já não se consegue produzir sem ter acesso à água. É o que nós estamos colocados.
Para terminar, e porque traz à equação essa questão da água, a Alqueva, recentemente soube-se que Espanha queria regar a partir da Albufeira de Alqueva, o que gerou alguma preocupação nos agricultores. Como é que o PCP vê esta possibilidade?
Nós vimos com muita preocupação e vimos que o Governo, e na audição que fizemos no âmbito do Orçamento do Estado, parece estar expectável. Quer dizer, todos os sinais já apontam que a Espanha está interessada. Aliás, a Espanha já nos leva bastante água, para a qual, relativamente à qual, nem sequer nos diz nada. São milhões e milhões de hectolitros de água que tira todos os anos, quer seja na captação de Boca Chança, quer seja também agricultores que a retiram das próprias margens do Alqueva. Mas o Governo, pronto, está quietinho, parado, sem se preocupar com essa situação. Agora, com uma perspectiva do Governo espanhol querer, de facto, levar-nos mais... Ah, o Alqueva não chega para tudo. O Alqueva não pode, é impossível. É impossível. É impossível que o Alqueva consiga ajudar o Algarve, ajudar o litoral alentejano, ajudar também zonas como Santiago de Cacém, como Alcácer e Grândola e por aí fora, e depois já nem sequer ajuda aos próprios, da terra. Nós estamos a falar de água que passa nos canais por terrenos e que passa, mas não fica lá. Esses estão à seca. Ou, como é o caso de Moura, de agricultores... Há água que está nas margens, está no seu próprio concelho, Alqueva, que está no seu próprio concelho, e não tem acesso à água. E portanto, vamos depois entrar nesta possibilidade de Espanha vir aqui buscar a Alqueva. Alqueva é nossa. Alqueva foi paga com os fundos nacionais, os fundos públicos nacionais e da União Europeia, mas são fundos públicos. E esses fundos públicos são fundos públicos portugueses e para servir Portugal. Portanto, a Espanha tem também muitas...
Como reserva estratégica, a Alqueva deve então manter esse perímetro confinado apenas a Portugal?
O plano da
ainda
Alqueva...
Ainda que esteja numa tendência de crescimento?
Estava perfeitamente definido. O plano da Alqueva, neste momento, está absolutamente desrespeitado. Daquilo que era as culturas, para o que servia. E neste momento, a visão que aquilo em que transformaram Alqueva é completamente absurda relativamente... Porque Alqueva deve servir, primeiro que tudo, às necessidades do nosso país. Alqueva deve servir, primeiro que tudo, os nossos produtores, a nossa produção nacional. E temos muitas dúvidas que Alqueva seja suficiente para nos preparar para anos consecutivos de seca, nomeadamente como aquilo que se prevê que seja de, em cada 7, 5 sejam de seca. Em cada 10, 7 sejam de seca. E é isto que nós estamos a colocar em cima da mesa, é se Alqueva tem água suficiente para alimentar tanto. Não tem, certamente. Porque nós devemos estar preparados. Alqueva é uma boa, é uma belíssima infraestrutura pública, e quando nós lutámos, andava PS, PSD e todos os outros ainda nem lutavam por Alqueva. Já nós lutávamos por Alqueva muito antes de existirem até esses partidos. O PCP já lutava, já existia o PCP, e o PCP já lutava por Alqueva, pela construção de Alqueva, ainda antes do 25 de Abril. E, portanto, nós sempre colocámos Alqueva para o serviço do povo, ao serviço da nação, ao serviço da produção nacional. E hoje não podemos aceitar que nos queiram tirar esta riqueza que é nossa para colocar em causa, para não usarmo-la naquilo que era a nossa capacidade de aumentar a produção nacional. E é isto que nós temos que colocar em cima da mesa. E o Governo?
Muito bem.
Mantém-se calado.
Muito bem. Deputado, ficamos por aqui então no nosso tempo. Agradecer mais uma vez essa presença e disponibilidade em estar aqui connosco. O deputado do PCP, João Dias, foi o nosso convidado de hoje. Regressamos na próxima sexta-feira com um novo convidado. Já a seguir, atualizamos a jornada informativa.